Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, eu me deparei nestes dias na livraria com um livro para uma pessoa que muito querida e observei A Riqueza do Mundo, o último livro de Ilia Luft. E ao ler o texto A Riqueza no Mundo, eu considero que se trata de um texto que pode ser considerado uma exaltação, uma justificativa para o programa Brasil Sem Miséria, há pouco analisado pelo nosso líder Humberto Costa. E ainda ontem tivemos a oportunidade de dialogar com a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a principal responsável ao lado da presidenta Dilma Rousseff, para levar adiante esta proposta de erradicar todos aqueles que estejam em condição de pobreza extrema, assim considerados todas aquelas pessoas que vivem com renda familiar per capita abaixo de R$ 70 por mês. E eu então resolvi dar de presente ontem este livro tão belo de Ilia Luft, A Riqueza no Mundo, para a ministra Tereza Campelo, assim como espero dar este outro exemplar para a presidenta Dilma Rousseff, porque aqueles que estão nos ouvindo vão poder perceber a riqueza deste texto de Ilia Luft, A Riqueza no Mundo. Já escrevi que, lendo ou escutando notícias sobre cifras de bilhões e trilhões, recordo tempos em que, para mim, tais números se referiam a estrelas e pouco significavam para a menina sonhadora que achava que o irmãozinho morto, ainda bebê, antes de ela nascer, espiava acomodado numa delas. Hoje, quase simultaneamente com notícias sobre a inimaginável riqueza nesta terra, a monetária, não da natureza, da arte, da ciência, do espírito humano criativo e ardente, vejo reportagens sobre a também inimaginável desgraça humana, como a que descrevi acima, e mais. Há quem diga que dou esperança, há quem proteste que sou pessimista. Eu digo que os maiores otimistas são aqueles que, apesar do que vivem ou observam, continuam apostando na vida, trabalhando, cultivando afetos e tendo projetos. Porém, às vezes, escrevo com dor. Como hoje, acabo de assistir a uma reportagem sobre crianças que vivem do lixo, como seus pais e, às vezes, seus avós. São centenas, são milhares e, possivelmente, pelo planeta todo serão milhões. A reportagem era uma história de terror, mas verdadeira. Uma jovem de menos de 20 anos trazia numa carretinha feita de madeiras velhas de seus 3 filhos de 4, 2 e 1 ano. Chegavam no lixão e a maiorzinha, já treinada, saía a catar coisas úteis, sobretudo comida. Logo estavam os 3 comendo e a mãe, indagada, explicou com simplicidade: a gente tem que sobreviver, não é? O relato desta quase adolescente de outros era parecido. Todas com filhos pequenos, 2 de novo grávidas e, como diziam, vivendo a sua sina, como sua mãe antes delas e a avó. Uma chorou dizendo que tinha estudado até a 8ª série, mas aí precisou ajudar em casa e foi catar lixo, como outras mulheres da família. Minha sina repetiu e olhou a filha a quem amamentava. E essa aí? Perguntou a jornalista. Essa aí, bom, depende, tomara que não, mas Deus é que sabe, se Ele quiser. Os diálogos foram mais ou menos assim. Repito, de memória não gravei, mas gravei a tristeza, a resignação, a imagem das crianças seminuas, contentes, comendo lixo, sentadas sobre o lixo, uma cuidando do irmãozinho menor que escalava a montanha de lixo, como suas mães, acreditando que Deus queria isso. alguém ao meu lado comentou: espera aí, e os bilhões de que se fala toda hora em notícias sobre a economia mundial são usados para salvar bancos? Por que não vão salvar vidas? A riqueza do mundo não é para manter vivas e dignas as pessoas? E não tinha uma boa resposta e disso me envergonhei. Quem perguntava era muito jovem. Podia dizer e disse que, apesar dos humanos, o mundo continua. Doenças são vencidas, outras aparecem. O triste é que muitas são frutos da falta de higiene, por abandono, sobretudo, de parte dos governos. Em algumas coisas, muitas, melhoramos. Temos várias vacinas, mal ou pessimamente existe atendimento para doentes despossuídos, hospitais e ensino públicos, ainda que atrasados e ruins. Alguns benefícios, como a aposentadoria, embora miserável, estabilidade econômica aparente, andamos um pouco mais bem equipados do que 100 anos atrás. Mas quem somos, afinal? Que humanidade nos tornamos que, vendo toda a miséria e aflição em tantos lugares, continua comendo, bebendo, vestindo, trabalhando e estudando como se nem fosse com ela? Deve ser o nosso jeito de sobreviver, não comendo lixo concreto, mas ruminando lixo moral e fingindo que está tudo bem. Pois se nós sentirmos de verdade parte disso, responsáveis por isso, como continuar uma vida cotidiana e banal? O que fazer? Como mudar? Pergunta Lia Luft, talvez empregando diferentemente a riqueza do mundo. E para isso elegendo representantes, já que uma democracia é o autogoverno do povo através deles, que cuidassem dos lixões, dos pobrezinhos da saúde pública, dos leitos que faltam aos milhares, dos colégios desprovidos da fome e da falta de higiene, da desinformação e da falta de escola, da seca ou da inundação, para que ninguém ficasse tão exposto e vulnerável, tão sem cuidado algum, tão sem nada. Os deuses não inventaram a indiferença, a crueldade e o mal do homem causado pelo homem, nem mandaram desviar o olhar para não ver o menino metendo avidamente na boca restos de um bolo embofado, sua única refeição do dia, no mesmo instante em que a câmera captou sua irmãzinha num grande sorriso inocente atrás de um par de óculos de um aro cor-de-rosa que acabava de encontrar, e assim iluminou-se num breve instante aquela triste realidade. Penso novamente na tragédia das inundações e dos deslizamentos de terra em tantos lugares ou aqui bem perto, onde o fundamento, a base das moradias, é terreno traiçoeiro que vai escorregar e as autoridades fingiram não ver, ou lixão antigo, podridão, que o tempo foi disfarçando com terra e algumas plantas. As autoridades também sabiam. Elas são os pais daquele lixo. Não o produziram diretamente, mas ali o deixaram. Ou mandaram jogar, que em lugar de vigiar, manter higienizado e isolado, permitiram que o recado emporcalhado se cobrisse de casas e lares. Bairros inteiros de condomínios, edifícios de muitos andares, foram construídos sobre lixo em diversas cidades e bairros. Talvez fosse aterro sanitário, mas sem o tempo necessário para que tudo se higienizasse o suficiente para que humanos pudessem morar em cima. Produzir lixo é inevitável. Tratar o lixo de maneira científica, técnica, que o torna inofensivo ao ser humano, é dever básico de qualquer autoridade. E acontece em países mais adiantados, onde homens encarapitados sobre lixo, ainda que de luvas, pareciam algo bizarro e cruel. Assim, desenvolve o seu pensamento Lia Luft, e aqui eu vou pedir, senhora presidente, que seja transcrito na íntegra este texto, que assim conclui: parte da humanidade conta sua fortuna, seja com alegria de cobiça saciada, seja chorando perdas, toma seu bom café da cama, enquanto tantos bebem água suja para acalmar o estômago, homens desesperados procuram as famílias dizimadas e milhares de grávidas apáticas aguardam de olhos fixos um futuro vazio. Nós todos, esse sujeito contemporâneo aflito, contraditório e oscilando entre glória e danação, formamos a parte mais importante da riqueza do mundo. Nós podemos melhorar o planeta e a vida humana que se multiplica nele. Uma dúvida continua zumbindo em torno de minha cabeça. Será que a mosca afinal entrou na boca ressequida daquele bebê cuja mãe não tinha esperança ou força para seguir seu mais antigo, natural e belo instinto e proteger seu filho, que sendo sua última riqueza, era também uma riqueza do mundo? Ora, senhora presidenta, eu vou dar este livro de Lua Luft à sua conterrânea, a presidenta Dilma Rousseff, que, mineira e gaúcha, certamente verá neste livro de Lua Luft o embasamento tão bem formulado sobre aqueles que, como a presidenta Dilma Rousseff, resolveu levar adiante o propósito principal de erradicar a miséria em nosso país. Ainda ontem telefonei para a Lua Luft para dizer que daria o seu livro, tanto para a ministra Tereza Campelo, quanto para a presidenta Dilma Rousseff, que certamente, nestes textos de Lua Luft, terá ainda motivos maiores para levar adiante o propósito de erradicar a pobreza absoluta em nosso país e fazer do Brasil uma nação mais justa. Muito obrigado, senhora presidente.